toda a glória a Deus. Amém? Eu quero saudá-lo você com a paz, com a gloriosa paz de Cristo. Estou vendo aqui muitos alunos hoje de teologia lá da Unifil e também alunos da PUC, né? Eu quero recebê-los em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um mês muito especial, que é o mês da reforma. E hoje eu quero trazer um tema daqueles mais difíceis, mas é preciso ter coragem de colocá-lo, que é estar no seu boletim, logo na primeira linha. Ele nos escolheu. Esse é um tema da escolha divina. Ele nos escolheu em Jesus Cristo. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em João, capítulo 6, no versículo 35. Esse é um grande tema da reforma, a eleição divina. Eu quero ler esse texto para que você comece a abrir os seus olhos à luz do que Jesus disse. Porque quando a gente fala de um tema destes, de um tema que fala que Deus elegeu você ou elegeu alguém para a salvação, o melhor é a gente ouvir o que Jesus disse. No versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Vou repetir, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Eu vou passear com você pela Bíblia. Vai ser uma aula de Bíblia. Quase todos gostam de pular esse texto, mas a Bíblia tem que ser lida e ter dita do jeito que ela fala. Capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos. Olha o que a Bíblia diz. Eu gosto da força da palavra, sabemos. O que que nós sabemos? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que você não terá lutas. Está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Veja, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Ele escolheu você e ele chamou você segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele conheceu, e diz o texto, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Muita gente já se perde aí, porque quando chega na palavra predestinou, ele já não quer mais entender o assunto. Mas eu queria que você olhasse a outra parte, para serdes conforme à imagem do seu filho. Olha o foco. Cristo é o projeto de Deus para você. Eleitos para Cristo. Diz o texto, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele escolheu para você ser filho. Ele escolheu para você ser da família de Deus. E diz o texto, e os que predestinou, a esses também chamou. Ele escolheu, Eu prefiro a palavra eleição do que predestinar. O que elegeu, chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. A palavra eleição e predestinação são sinônimos na Bíblia. E o texto diz, e os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Voltando para o texto que diz lá em João, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você tem que compreender algo. Não foi Noé que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Noé. Não foi Abraão que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Abraão. Não foi Jacó que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Jacó. Não foi Israel que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Israel. Não foi Moisés que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Moisés. Não foi Davi que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Davi. Não foi Jeremias que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Jeremias. Não foi Paulo que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Paulo. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu você. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Você sabe que o melhor que a gente faz é olhar a Bíblia. Se você vai para Jeremias, caminhe comigo, vamos a Jeremias. Vamos passear pela palavra. Quando você chega em Jeremias, logo no primeiro capítulo, você vê Deus dizendo, eu te escolhi. Capítulo 1 de Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te constituí profeta às nações. Então disse-lhe eu, ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para vos livrar. Veja, Jeremias está debaixo de um fato. Deus escolheu antes do seio materno. Quando você vai para Paulo, você encontra um texto em Atos, caminhe comigo, Atos, no capítulo 9, quando Paulo é chamado para o reino de Deus. Abre em Atos, capítulo 9, Paulo tem um encontro glorioso com ele, mas há uma mensagem que ele traz a Ananias. E Ananias havia ouvido no versículo 13 do capítulo 9 sobre coisas incríveis e tristes sobre Paulo. Ele diz quantos males ele tem feito. Mas o Senhor lhe disse, versículo 15, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Não sei qual a sua tradução, a outra diz, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você pensou que sem escolha não tem luta, né? Paulo já descobriu logo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, Paulo revela isso com tanta força. Se quer achar Gálatas, é depois de Efésios e antes de Filipenses. Aliás, antes de Efésios, depois de Coríntios. Gálatas capítulo 1 diz assim, no versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, quem? Paulo está dizendo dele mesmo. Ele me separou, quem? Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo, ele me escolheu. Sabe quando ele fez isso? Antes de eu nascer. Gente, nós não podemos negar, está aqui, é o que a Bíblia diz. Antes de eu nascer, você diz, eu não entendo isso, você não precisa entender. O que você precisa é saber. É saber que Deus escolheu e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue. Que história é essa? Deus escolheu antes de eu nascer. Está escrito aqui, Paulo foi escolhido. Aí quando eu vou em Apocalipse, no capítulo 18, continue passeando comigo pela Bíblia, no capítulo 18, nós não podemos fugir, está escrito isso. Em Apocalipse, vai falar sobre o Cordeiro, sobre o fato de que, eu perdi agora aqui o versículo, quando nós estamos lendo a palavra e ela vai fluindo em nossa mente e vai fluindo em nosso coração. A Bíblia fala do Cordeiro de Deus que foi morto. Puxa vida, a Bíblia diz antes da fundação. O nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E agora eu quero convidar, mas a ênfase eu quero dar, é por isso que está na minha mente um outro texto, que é Efésios capítulo 1. Consegue achar bem rápido? Vamos lá, Efésios capítulo 1. Quando eu chego em Efésios, no capítulo 1, as coisas parece que ficam mais claras. Olha o que diz o texto. Capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, se você pode acompanhar, olha aqui, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha a palavra escolha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha a palavra, assim nos escolheu nele, é esse texto que estava na minha mente, antes da fundação do mundo. E aí eu liguei com aquele texto que diz, escritos no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Espera um pouco, que história é essa? Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano, mas olha o que diz, escolheu onde? Nele. Sabe o problema nosso é que quando a gente pensa na escolha, a gente esquece de uma palavrinha que aparece aqui, nele. Sabe quem é que está escolhido? Quem está nele. Ele me escolheu nele. Ele não escolheu você, ele escolheu você nele. Nele, ele escolheu, antes da fundação do mundo, diz o texto, para sermos o quê? Santos. Estou falando de uma vida, gente. De uma vida de santidade, irrepreensível perante ele, uma vida que vale a pena ser vivida. Porque muita gente, quando fala no tema eleição, ele está pensando apenas em ir para o céu. Mas eu li vários textos aqui que diz que ele quer que nós sejamos alguém que revele Cristo. Ou uma vida que viva para Cristo. E aqui diz para sermos irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para Ele, isto é, Ele nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos. De novo a palavra família de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Você é herança de Deus, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para que isso? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, aí entra você, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, é a sua resposta, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você tem que compreender esse texto conjuntamente, que Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Os reformadores usavam uma expressão forte, principalmente do século XVII para cá, as igrejas reformadas, que é a eleição incondicional. Por que que é incondicional? É Deus fazendo a sua vontade, o beneplácito de sua vontade, de uma forma que só Ele sabe. Nós não precisamos especular o tema, porque não vale a pena especular. Porque alguém pode aqui perguntar, mas e aí, eu sou eleito ou não sou eleito? Aí eu escrevi no boletim uma frase que vai dar a resposta a você. Escolha e obediência são inseparáveis na Bíblia. Escolha e decisão são dois lados da mesma moeda. Soberania e liberdade humana não são excludentes, mas complementares no conselho divino. Quem é um escolhido? Essa é a pergunta que você está fazendo, né? Escolhido é todo aquele em cujo coração o sim da decisão para Cristo está verdadeiramente dito. Você disse sim para Cristo? Verdadeiramente. Eu coloquei uma frase muito bonita aqui nos meus ditos. A fé é um atestado de que a nossa eleição eterna está realmente feita. Você crê em Cristo? Olha outra expressão. Jesus Cristo é o espelho da nossa eleição. Nós não podemos explicar o conselho divino, e nós vamos entender este conselho divino na eternidade. O maior problema dos seres humanos é ficar discutindo isso. Eu quero dizer uma coisa, olha para Cristo, Ele é o espelho da sua eleição. Jesus Cristo é o espelho da nossa eleição, oculta na vontade soberana de Deus. Eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia com 8. Meu pai partiu faz 50 anos, eu estava para fazer 14 anos. Eu me lembro, aos 12 anos de idade, eu estava inquieto quanto à salvação. Essa inquietação era muito grande, porque se dizia que nós precisávamos entregar nossa vida a Cristo. E que uma criança dos 12 anos já precisava compreender mais isso. Hoje a gente já fala isso para crianças menores. Eu já falei da salvação de Cristo para o meu neto de 6 anos. Nós podemos compreender essa palavra, mas havia uma inquietude no meu coração, e a inquietude era esta, sobre a salvação. Parece que naquela época eu já estava teologando, sabe? Com 12 anos. Porque eu cheguei a uma conclusão meio sozinho. Olhei a Bíblia e a Bíblia estava dizendo assim, Jesus disse, todos aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Fiquei pensando, Jesus está dizendo, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Como é que eu sei que eu fui dado para o Pai? Porque o Pai me deu para Cristo. Ele disse, o que o Pai me dá, virá a mim. A pergunta era, eu fui a Cristo ou não? Fui. Isso não fui, vou. Agora. Né? E ele disse, e aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Eu sou eleito. Hoje eu penso isso, né? Lá eu estava mais preocupado com a salvação, mas eu tinha 12 anos quando eu cheguei a uma conclusão muito simples. E eu lembro que eu conversava com pessoas adultas naquela época, e eles diziam, mas não tenho certeza que estou salvo. Eu não sei se eu morrer agora, vou para o céu. Eu lembro aos 12 anos, chegava para as pessoas e dizia, olha que Jesus disse, aquele que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim de modo eu não lançarei fora. Como eu tenho certeza que eu fui a Cristo? Se você não tem certeza, vai agora. E renda-se a Cristo. Ele diz que ele não lançará fora. E se você quer Cristo, é isso que importa. E hoje eu posso, na teologia, olhar isso. Cristo é o espelho disso. Quem é que está eleito? Quem disse sim, definitivamente, para Jesus Cristo. Porque é nele que somos eleitos. É nele que estamos salvos. Eu não consigo entender toda essa doutrina. Não há cabeça humana para entender tudo isso. Mas uma coisa eu sei, que a minha Bíblia diz que nós fomos eleitos em Cristo para o louvor da sua glória, para sermos a imagem do seu Filho. Deus, em sua soberana vontade, Ele nos chama para alguma coisa nova. Durante todo o meu ministério, eu comecei a olhar os aspectos disso que eu falei hoje de manhã, e eu concluo até com isso agora à noite. Eu compreendo que Deus faz conexões. Eu não sei explicar as conexões divinas, mas Deus tem conexões. Deus é surpreendente. Cada pessoa teve uma experiência do encontro real com Cristo de uma forma surpreendente. Se você olhar a sua história e a história da sua família, em algum momento Deus fez conexões. E essas conexões são a gloriosa graça de Deus. Eu me lembro um homem que converteu em Mandaguari numa igreja. Eu me lembro a história dele, ele chora contando a história. Ele era um bandido. Ele estava fugindo da polícia. Pega. E ele não sabia, com revólver na mão, correndo da polícia. E tinha uma pequena igreja aberta. Igreja Presbiteriana Independente de Mandaguari. Uma congregaçãozinha que estava começando em 1950, por aí, 60, sei lá. Já pensou? Ele entra na igreja e está um pastor pregando. A igreja fria. Ele diz, o pessoal cantava meio devagar. Mas sabe o que acontece? A polícia não foi lá dentro procurá-lo. Ele não ouviu nada do sermão. E no final, eles cantaram, achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, aquele homem começou a chorar e deu um grito na igreja, eu quero esse amigo. Converteu, eu encontrei com ele quase 20 ou 30 anos depois, lá em Maringá. Logo depois ele faleceu, que testemunho lindo. Como que explica que Deus leva alguém numa conexão divina, na hora exata, e usa a polícia para levar ele para a igreja? É possível isso? Uma vez eu vi uma história de uma cidade lá no interior, aqui no interior do Paraná, o cara estava, um burro ficou louco. O cara, para fugir do burro, entrou na igreja e se converteu, foi levado para a igreja por um burro. Como pode explicar um negócio desse? Burro evangelista. Aí até eu brinquei com o pessoal, estava mais fácil Deus usar um burro do que muitos que não estão obedecendo para evangelizar as pessoas. Cada história que você ouve nesse, eu vi nesta vida toda, gente, há uma coisa de Deus em nossas vidas. Deus escolheu você. Cada um de nós temos um fato. Paulo está dizendo isso. Ele tem um plano para a minha vida. Ele é soberano. A escolha divina é alguma coisa surpreendente. Eu já contei aqui o fato de que meu avô se converteu lá no sul de Minas, ouvindo uma canção, e ele queria achar a canção que alguém estava cantando, Eis os Milhões. Ele disse, eu preciso disso. E ele não conseguia achar o lugar, aquilo soava no sul de Minas, aquele som, parece que mais de 6 quilômetros. Como achar a casa onde tem alguém cantando? Eu quero isso. E ele estava lendo a Bíblia que um padre lhe tinha dado, e ele disse assim, olha, eu preciso de alguma coisa mais profunda do que isso. Ele bateu no cavalo e orou, ele disse, o Deus dessa Bíblia aqui, me leva aonde eles estão cantando. Mas ele falou isso antes, porque senão terminava a música. E ele sabia que naquele dia sempre cantava, mas nunca conseguia chegar em tempo. Ele pegava o cavalo e corria, e nada. O que que ele fez um dia? Orou ao Deus da Bíblia. Bateu no cavalo, e o cavalo foi a galope. Aí começaram a cantar o hino. O cavalo tinha parado, sabe onde era? Em frente da casa. E ele tem uma profunda experiência com Cristo. Como explica isso? De novo, um cavalo evangelista, mais um. São conexões divinas. Cada um de nós e vocês tem uma história de salvação. Se você vai lá na família, você encontra os projetos de Deus. O Ricardo aí foi esses dias na família Bruda, e você começou a contar histórias lá grandes que trouxe lágrimas para você e toda a família, onde tudo começou. Eu já vi histórias de pessoas de 100, 200 anos contando como, de repente, aconteceu algo. Irmãos, o fato é o seguinte, a Bíblia diz, vós, porém, sois raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamados do império das trevas, a Bíblia diz também, né? Lembra? Mas o texto está dizendo ali, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com isso tudo você começa a descobrir o seguinte, seja na experiência real, seja no que a Bíblia diz, o fato, eu quero dar ênfase é nisso, Ele nos escolheu. É uma escolha incondicional, mas eu tenho que dar uma resposta? Sim, eu dou uma resposta. E Paulo escreve isso, nós somos eleitos em Cristo, escolhidos em Cristo, e nós damos uma resposta, fomos escolhidos nele, fomos escolhidos nele. E ele escolheu de forma gloriosa e incondicional. Você já viu aquele texto, eu gosto de pregar muito naquele texto de Mateus, quando o reino de Deus é assim, o dono da vinha saiu foi para a praça e escolheu alguns para trabalhar na vinha. Foi a escolha dele, foi incondicional, o reino de Deus é assim. Ele foi na praça do mundo e escolheu você. Por que escolheu você? Porque você é bom? Não. Você é até pior do que outros. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador muito pesada, ele disse assim, já tem gente muito melhor do que você que já está no inferno. Sabe por que estão lá? Porque o único jeito de não ir para lá é Cristo. pelos seus méritos, você tem tudo para ir para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus, em sua graça e seu amor, escolheu você, chamou você, justificou você e quer glorificar você. A eleição, gente, é para nós o seguinte: nós precisamos tomar algumas decisões para nós que somos cristãos. Eu poderia falar um pouco como deveria ser para os não cristãos. Os não cristãos precisam saber o seguinte: Deus, em seu amor, está chamando. Eu não posso chegar a eles e dizer assim: eu não posso dizer que Deus pode amá-los somente se eles obedecerem. Não posso. Eu não posso dizer que Deus vai amá-los se eles crerem. Não. Sabe o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer a eles que eles devem crer e obedecer, porque Deus os ama. Deus os tem amado infinitamente. Deus não vai amar você porque você crê. Você tem que crer porque Deus te ama. Sabe que Paulo disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É incondicional. Eu tenho que dizer às pessoas, sim, que elas precisam tomar uma decisão por Cristo. Por isso eu e você temos que levar Cristo às pessoas. Mas eu quero dizer a vocês, cristãos, homens e mulheres que creem em Cristo hoje aqui, o que significa tudo isso. Olhe para Cristo. Cristo é a base da sua eleição. Não há nenhum lugar na Bíblia que fala de eleição, predestinação fora de Cristo. Tudo diz: eleito em Cristo, predestinado em Cristo, escolhido em Cristo, chamado em Cristo, salvo em Cristo. Paulo, quando vai dar o testemunho, ele chega assim: conheço um homem em Cristo. Não existe nada para ele fora de Cristo. Ele disse: quero ser achado nele. Nele eu estou eleito. Virá a mim. Quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, basicamente, eu quero colocar para você o seguinte: Cristo é a base da sua eleição. Não é porque você é bom, ou porque você não é tão bom, ou porque você está fazendo tudo para ficar bom. Não, você é eleito por causa de Cristo. E você tem que ser cada vez melhor, porque Cristo vive em você. E o texto diz que somos eleitos para sermos conforme a imagem de Cristo. Isto é, nós temos que ser uma vida cada vez que expresse a vida de Cristo. Paulo disse: ele me escolheu antes de nascer para revelar seu filho em mim. Então, o alvo da sua vida é ser um reflexo e um... Você é eleito, você é chamado para expressar a vida de Cristo no mundo. Esse é o ponto. Segundo, nós podemos estar certos de que Deus é por nós e não contra nós. A eleição significa que nós somos chamados a termos uma vida de liberdade em Deus, e é uma liberdade para servir a Deus. É uma liberdade para servir outras pessoas. É uma liberdade para saber o que temos que fazer na terra, o máximo possível para a glória de Deus. Boas obras não levam para a salvação, mas salvação leva para as boas obras. Bem-aventurado os que desde agora dormem no Senhor. Já leu essa parte? Mas tem a outra que diz: e as suas obras o seguem. Não diga que as obras não valem nada. A Bíblia diz que vale muito. As obras o seguem. Elas não salvam, mas seguem. O salvo é salvo para viver uma vida prática. Eleição, gente, é compromisso. Então Deus é com você. Não significa ser eleito que você não vai ter lutas e problemas. Deus falou para Paulo, eu escolhi ele e ele já sabe que ele vai sofrer muito por causa do evangelho. A escolha não é para você ficar livre de problemas, mas para ser um vencedor diante dos problemas. Todos homens e mulheres de Deus tiveram lutas. Você vive num mundo que jaz do maligno. Você terá lutas de todos os lados. Paulo mostra isso. Lutas na família, lutas no lar, lutas na igreja, lutas de pessoas falsas. Sempre, sempre, sempre. Está na Bíblia isso. O mundo é carregado pelo egoísmo e por uma vida sem Deus. Mas mais um item que eu quero colocar. Nós somos escolhidos para receber graça salvadora. Mas ser escolhido para a graça salvadora significa fazer parte da família de Deus. Não é você ser escolhido e dizer, ah, eu posso ficar em casa, não preciso de igreja, não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu estou salvo e pronto. Não tem essa escolha na Bíblia. A escolha é de um povo. Deus escolhe Israel. Deus escolhe em Cristo uma noiva. Deus escolhe em Cristo um corpo com membros que estão conectados uns com os outros. Deus escolhe em Cristo um templo que tem pedras vivas e que se ligam e estão sendo edificadas pelo Espírito Santo. Estão entendendo? É uma família. Eleição não é dizer, estou eleito, posso fazer o que eu quiser. Não, você não entendeu. Você é eleito para estar em Cristo, para pertencer ao povo de Deus, e eleito para ser conforme a imagem de Cristo. Isso que é eleição. É viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de mudança. Por isso é uma vida de uma salvação crescente, dia após dia. É o reino de Deus em você. Então é participar da comunhão do povo de Deus. Paulo teve essa aula, foi a primeira aula que Paulo teve, foi do ressuscitado. Ele é para mim um vaso escolhido. Que farei, Senhor? Sabe o que o Senhor diz para ele? Entra na cidade e procura um tal de Ananias. Quem é Ananias? Membro da igreja do corpo de Cristo. Ele podia dizer, ó, Deus falou comigo, agora eu faço a minha igreja, não preciso de mais ninguém. Sabe o que Jesus fez? Encontrou com ele, o mandou para igreja. Você é eleito para comunhão. E finalmente, para nós é um dom. Eleição é um dom, é uma dádiva, mas também é uma tarefa. Se compreendermos o significado da eleição à luz do testemunho bíblico, entenderemos como dom e tarefa. Não somos escolhidos para sermos servidos, somos escolhidos para servir. Não é para receber tudo o que você quer, mas para entregar tudo o que você é. Foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Irmãos, eleição é tarefa. Eleição é compromisso. Deus escolhe, pode observar, Noé, Abraão. A escolha divina é para um projeto. E esse projeto tem um eco na eternidade, sim. Nós somos escolhidos em Cristo para uma missão na terra, para uma missão no mundo, para uma tarefa nas nossas famílias, para fazer parte das conexões divinas. Mas você sabe que o melhor de tudo, que você por isso está salvo por causa de Cristo, ele disse, aquele que vem a mim de modo nenhum, eu o lançarei fora. E o que o Pai me dá, ele virá a mim. O Senhor salva. Eu estava na igreja da Coreia, na igreja de Po Yong-cho, David Yong-cho agora. Havia 50 mil pessoas naquele culto da tarde. Você já pensou fazer parte de um culto de 50 mil pessoas? tinha tradução em 6 línguas. Você pega o fone, coloca e escolhe a língua que você quer. Tem brasileiro, hoje vai ter português. Tem espanhol, hoje não tem português, vai ser espanhol. Mas você senta. Os coreanos, eu vi como os diáconos fazem. Mais ou menos 4 mil diáconos. Antes do culto, eles dão a mão e rodam a igreja e estão orando para que Deus faça. Chegando a hora do culto, a mensagem, o louvor, tem coral, tem banda, tem tudo que você imaginar. Aí a mensagem e o apelo. Eu estou chamando a atenção disso para falar do apelo. E as pessoas começam a ir à frente. Aí 50 mil pessoas começam a orar pelas pessoas que estão indo à frente. E eu perguntei para um coreano o que, que eles estão falando, porque era uma frase só, em coreano. Eles estavam fazendo assim. O coreano ora igual judeu, eles fazem assim. E eles estavam dizendo: salva, Senhor! Salva, Senhor! Salva, Senhor! Você imagina 50 mil pessoas gritando: salva, Senhor! Tinha uns 500 lá na frente. Salva, Senhor! Eu disse: eles entenderam. Aqueles que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Então vamos orar. Salva, Senhor. Ele escolheu você. Você pode agradecer a Ele por isso. E alguém está presente e diz assim: mas eu não tenho certeza que eu estou escolhido. Jesus diz: aquele que vem a mim. Você tem que ter um chamado de Cristo dentro de você. Eu quero ser dele. E é o Espírito Santo que faz isso. Um dia Jeremias começou a reclamar muito. Ele falou que não aguentava mais. Ele falou: não devia nem ter nascido, porque estou sofrendo demais. Ele chegou ao ponto de dizer, de amaldiçoar quase o nascimento. Mas depois ele diz assim: Deus, mas tem uma coisa, o Senhor me seduziu, o Senhor me persuadiu, e eu estou persuadido por ti. É como dissesse: eu não consigo escapar de ti. Jeremias orou assim. E ele compreendeu um dia: Deus me chamou, Deus me escolheu pela sua graça. Você está satisfeito ou gostaria de estar fora? Ou pode adorar a Ele pelo que fez na sua vida? Esse não é um assunto para especular. Este é um assunto para adorar a Deus e descobrir qual é o chamado e qual a missão que Ele tem para você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, este é um lugar abençoado e abençoador. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu. E o chamado é dom e tarefa. É uma escolha incondicional, porque não dependeu de nós, mas dependeu do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, de nos chamar em Cristo. É o teu modo e o teu jeito de fazer as coisas. E cada um de nós podemos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. E Jesus Cristo é o espelho. Jesus Cristo é o espelho, mesmo estando oculto. Qual é a soberania da vontade de Deus, que eu não entendo? Mas Jesus Cristo, Pai, é o espelho da nossa eleição na tua vontade. Nele somos eleitos. Obrigado porque aquele dia o Senhor me fez compreender que eu podia ir a Cristo e ser inteiramente salvo. Obrigado, Pai, porque homens e mulheres, jovens que estão aqui presentes, crianças, têm vindo a Cristo pela soberania da tua vontade. Estão salvos, foram escolhidos, povo, propriedade exclusiva de Deus. O Senhor usou conexões e situações e eles estão em Cristo. Não importa a religião e a forma como foi, o fato que eles querem Cristo, e o Senhor nunca os vai o abandonar. Pai, nesta noite haja um abraço profundo do teu amor. Os escolhidos são aqueles em cujo coração foi dado um sim definitivo a Cristo. Obrigado, Senhor, pelo sim que o Senhor colocou no nosso coração ao encontro do teu sim. Mas eu peço algo, Pai, se alguém nesta noite não veio ainda a Cristo, que o faça hoje. É algo que ele tem que resolver entre o Senhor e ele mesmo. Que ele coloque-se diante de ti para dizer: Senhor Jesus, eu estou indo a ti e me rendo inteiramente a ti. Salva-me. Dá-me certeza da minha salvação em ti. O Senhor disse: jamais eu lançarei fora. Eu confio na tua palavra. Eu quero entender isto e ir inteiramente, com todo o meu ser e meu coração, de forma inevitável. Eu me entrego plenamente agora. Se você está fazendo isso, depois pode até procurar os pastores, pedir uma ajuda melhor no assunto. Mas não saia daqui sem dizer um sim pleno a ele. E ore pelos seus parentes e amigos. Seja a conexão de Deus sobre eles. Amém? Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito complete a obra em cada vida hoje. Para a tua glória e louvor, eu oro em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz: amém, amém.